RFI convida.
Filósofo, mestre e doutor em educação, Carlos Roberto Jamil Cury é o entrevistado de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, seu Carlos Cury, pela sua presença e muito bem-vindo à Rádio França Internacional.
Sou eu que agradeço.
E o senhor está aqui em Paris, onde fez pós-doutorado.
Sim.
E veio proferir uma palestra com o tema A Educação em Marcha Ré no Brasil Atual. Quais são esses acontecimentos, essas ações desse início de governo Bolsonaro que levaram, então, a essa situação de marcha ré na educação, sob o seu ponto de vista, Carlos?
Perfeito. O Ministério da Educação é um ministério extremamente complexo. Por quê? O Brasil é um país federativo. E o Ministério, ele tem iniciativas obrigatórias com relação a todo o país, ou seja, com relação à sua própria rede, à rede dos estados, à rede dos municípios, à rede do Distrito Federal. Tem obrigações que são de diretrizes e tem também todos aqueles convênios de ordem voluntária. Então, é um grande complexo que atinge os 5.600 municípios do Brasil, os 27 estados. E se você não conhecer minimamente a burocracia do MEC, tudo o que se passa ali, quais são os programas, quais são as ações, você simplesmente se perde. Então, nós tivemos um ministro que simplesmente não tomou nenhuma iniciativa em relação aos programas mais substantivos do Ministério.
Aliás, foi o início muito turbulento, né? Foi o Ministério que teve o início talvez com mais turbulências, né? Desse governo, inclusive com uma troca justamente de ministros,
recente.
Né? Uma troca recente. Agora, o que dá para, né, imaginar como é que vai ser a condução daqui para frente
pois
com
é.
O novo ministro, Carlos?
O novo ministro. Esse ministro atual, Weintraub, ele é um economista. Também não tem conhecimento, obviamente eu não estou falando isso da minha cabeça, eu li, não é, evidentemente, um pouco da sua biografia e tal. Ele é um economista muito próximo ao ministro Paulo Guedes e veio de novo com determinadas posturas que lembram um pouco o antigo ministro em relação à ideologia de gênero, à escola sem partido, mas com uma diferença significativa. O novo ministro, ele assinalou em algumas das suas falas que é preciso rever o modo do financiamento da educação no Brasil. Isso é muito preocupante para nós quando a gente sabe de documentos oficiais do Banco Mundial, documento oficial do antigo PMDB, hoje que se tornou MDB, e quando a gente sabe de falas explícitas do ministro Paulo Guedes a respeito da desvinculação constitucional dos recursos advindos de impostos em termos percentuais para a educação.
Isso significa o quê? Quais são os riscos?
Veja, durante o governo Temer, houve a aprovação de uma emenda constitucional, a emenda 95, que congelou os recursos, mas não tocou nos percentuais. Os percentuais continuavam, sendo que eles ficavam congelados. E eu estou falando ainda do governo Temer. Qual a consequência disso que está mantida hoje? A consequência disso é que o Plano Nacional de Educação, que foi fruto de uma mobilização muito grande dos municípios, dos estados, das associações, e ele está, seja pelo governo Temer, na sua limitação do congelamento da emenda 95, seja pelo esquecimento dele, ele está posto na gaveta. Isto é muito ruim, porque é um plano que buscava enfrentar a complexidade do Ministério. O que o ministro Paulo Guedes falou foi o seguinte: se não houver aprovação da emenda da Previdência tal qual eu propus, ou seja, que haja uma redução no orçamento público de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, o plano B será a desvinculação completa de todas as vinculações existentes hoje na Constituição. Ou seja, quem vai sofrer por primeiro serão educação e saúde.
Com relação a esse aspecto de verbas, o senhor que já foi presidente da CAPES, como vê, na verdade, o destino de recursos para a pesquisa no Brasil? Muitos bolsistas, inclusive, já expressam preocupação. Essa é uma preocupação real, realmente, de faltar dinheiro para a pesquisa, inclusive, que pode ter impacto para o intercâmbio do Brasil com outras instituições exteriores?
Pode sim. E já está tendo. Por exemplo, nas fundações de apoio à pesquisa estaduais, já não estão sendo mais concedidas bolsas para o exterior. Isso é muito ruim. Por quê? Porque o Brasil tinha convênios dessa natureza com mais de 52 países, o que fazia da nossa pós-graduação e da nossa graduação com um signo da internacionalização. Você tinha num departamento pessoas ora formadas na Alemanha, ora no Japão, ora na Grã-Bretanha, ora na França, que é a segunda mais demandada, ora na Bélgica, ora na Holanda, não é? E isso fazia com que o departamento, então, ele se tornasse um departamento plural, e ao invés de ser marxismo cultural. Isso é uma ficção. Então, nós estamos correndo esse risco. A CAPES ainda está podendo garantir porque provém ainda o orçamento do ano passado. Mas nós temos uma grande dúvida no CNPq e na CAPES do que será 2020.
Muito obrigado, então, Carlos Roberto Jamil Cury, filósofo, mestre e doutor em educação, pela entrevista ao RF Convida.
Sou eu que agradeço, né, a todos vocês que nos ouviram, desejando a todos que o Brasil possa reencontrar os melhores trilhos da democracia.